Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um E o Moldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo, o meu brother topetudo, João Risoleo.
Mais um dia.
Tá da hora esse topetinho aí, cara.
É a minha, né, cara?
É legal, hein? Você viu que agora eu tô chegando na onda lá no
Unions, né? Cara. Falaram que tinha alguma coisa diferente naquele vídeo, eu não consegui perceber ainda o que era. Eu
também não.
Acho que eu vou assistir de novo.
Não entendi, não, mas o pessoal falou que eu tô diferentão lá.
É? É. Você inspirou em mim?
Sim, o cabeludo. Eu vou começar a deixar a barba crescer também.
A barriga?
Não, a barriga não. Ah, agora eu voltei a correr, hein?
Ah, é?
Ó, firme e forte
já
pra maratona.
Já passou de 1 quilômetro? Como é que tá?
Tô em 5, morrendo, 3 infartos. A meta é diminuir pra 1 infarto por corrida. E aí, man? Saudade de gravar?
Porra, ficamos uma semana sem gravar.
Uma semana, parece um mês, né?
É verdade, passa rápido. Por que a gente não gravou semana passada? A gente tomou bolo, né?
Tomou bolo,
verdade.
Isso é triste.
Faz parte.
É triste, mas acontece.
Ah, não, minto. Mentira, foi eu fiquei doente, cara. A gente que deu bolo dessa vez.
Puta, verdade. Não, é que foram dois convidados. Um deu bolo e outro a gente
deu bolo.
Deu bolo. Tá melhor?
Zerado, graças a Deus.
Show de bola. E você tem um grande velho conhecido aí, né? Que
você... Pô.
Conhece...
Eu já conheço esse cara há trocentos anos, mas só conheci ele hoje.
Que doido, conta essa história pra gente.
Bom, hoje a gente com muito prazer tá recebendo o Salvador Alfredo Bárbaro, gerente comercial da Tip Top. E eu brinco que eu já o conheço há muitos anos, porque minha mãe que esteve aqui no podcast, eu nasci no mercado têxtil à distância, né? Mas eu já ouvia diversos nomes. Então, putz, tem vários nomes que até hoje ela fala que passa um filme na cabeça. E um deles é o Bárbaro, porque é um nome muito marcante, né? Não tem como esquecer. Mas somente hoje, depois de... Eu tô com 35. Sei lá desde que idade eu ouço falar, mas sei lá. 30 anos depois, agora que eu tô tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Então, Bárbaro, obrigado demais pela presença, por ter topado o convite.
Eu que agradeço.
Seja muito bem-vindo e começa contando pra gente quem é o Bárbaro, um pouquinho da sua jornada aí no nosso mercado, por favor.
Ok, bom, obrigado pelo convite, obrigado Elton, obrigado João. Bom, eu comecei com vendas por acaso, né? Meu pai é alfaiate, sempre teve os seus clientes da colônia judaica e eu sempre ficava na alfaiataria porque meu pai não deixava eu brincar. Então eu vi roupa desde pequeno, modelagem, costura, sobre medida e puxa aqui e faz o ajuste aqui, o ajuste lá. E isso não parece, mas criou uma base muito grande no longo da minha vida, né? Essa foi minha base que me fortaleceu. E eu quis entrar no varejo porque na época não tinha, só tinha calça de jeans a 5 pockets, né? Não tinha calça de jeans com preguinha, com bolso faca, naquela então, né? Estou falando coisa de muitos anos. E aí o meu pai tinha um cliente que era dono da Brasital, que hoje depois foi vendida para Santista. E ele falou, passa lá na fábrica, eu te dou uns retalhos tal para você fazer os seus modelos, né? E assim eu fiz os modelos, fomos visitar as boutiques, Minelli, enfim, tinha vários concorrentes assim, nesse sentido, mas ninguém gostou da cor, porque naquele tempo se falava em índigo blue, né? O blue da Alpargatas, né?
Padrão.
E naquele tempo. E o jeans da Brasital era meio cinza, era meio escuro. Enfim, aí depois um fabricante que estava lá, de camisa, dono da Arsati, que foi minha primeira empresa que eu trabalhei, ele falou, não, vamos fazer uma sociedade, eu e você, né? Eu te dou uma comissão e vamos fazer paletó de jeans. Aí eu falei, legal, porque ele fazia mão de obra para Alpargatas, então ele queria entrar...
Tinha um know-how.
Ele tinha um know-how. E aí, tudo bem, fizemos os paletós, os blazers de jeans, e fomos visitar os clientes. E naquela que eu me lembro muito bem que eu fui para Riachuelo vender e o comprador era o seu Nicolau, até na época, né? E aí ele falou, não, eu não acredito nesse produto, né? Paletó quem usa é só pessoas, assim, só para festa, para casamento. Mas Arsati não é camisa? É camisa. Então, não, eu quero ver a camisa dele. Então, quer dizer, eu comecei a visitar os clientes com uma proposta e voltava para pegar o mostruário para voltar no cliente e fazer a venda. E aí chegou uma hora, falei, bom, vou continuar, né? E assim foi, assim que eu entrei em vendas, né?
Isso quantos anos atrás, Bárbara?
Ai, meu Deus, uns 40, né?
Caramba.
Uns 40 anos, 38.
Foi a sua primeira experiência profissional no mercado têxtil, já fora do negócio do seu pai.
Sim. E eu tinha 18 anos, mais ou menos. E aí... aí depois veio aí eu comecei depois a trabalhar com uma malharia que chamava Malharia Sorrento, né, que existiam três fábricas de acrílicos de bebê, que eram os principais. Então aí eu comecei a ingressar no mundo dos magazines. Aí eu comecei a ter a primeira oportunidade de vender em Sears e etc. E aí foi uma continuidade de trabalho, né? E aí veio depois a indicação da Tip Top, que eles estavam montando uma outra equipe, e que chamava TTI, que era Tip Top Infantil. Então eu não ia trabalhar com o bebê, ia trabalhar com a linha infantil. E assim foi. Aí eu comecei a trabalhar nos magazines, e só que naquele tempo o pessoal de estilo, que estava tantos anos só fazendo bebê, começaram a fazer infantil, mas com uma cara de bobinho, né? Então a coisa não rolou.
Aquele negócio sem sal.
É, não rolou. E aí eu, com a minha esperteza, né, de experiência das outras fábricas, que eu tinha que realmente botar a mão na massa para desenvolver produto, fazer um PL, né, que hoje a gente fala em private label, eu comecei a cutucar o dono, que era a família Saverin, que não é a TDB, os Bobrov, né? Era a família Saverin. Que casualmente o neto dele é o...
É dos fundadores,
do fundador. Ah,
finalmente a gente está tendo agora a confirmação dessa história também. Que a gente já se perguntou um monte de vezes, depois eu vou querer te perguntar disso.
É, então, o neto dele, que é o do Facebook.
O Eduardo Saverin.
E, enfim, e aí eu comecei a cutucar, falei, vocês não têm tecido, sobra, vocês fazem coleção, tem tecido. Ele disse, como sobra de tecido? Com certeza você deve ter sobra de tecido. E aí foram levantar e tinha não sei quantas toneladas, você vê como os caras administravam bem, né? Então, assim, tinha um monte de tecido. Quer dizer, aí eu peguei, separei por categoria, isso dá para fazer esse produto, eu já tinha essa noção, né, oriundo do... que veio do meu pai, oriundo dessa minha experiência com essa fábrica, e coloquei tudo, quer dizer, zerei todo esse estoque dele num trabalho, sei lá, não sei qual o tempo, mas sei lá, um ano, um ano e pouco, né? Então era muito tecido. E aí acharam muito positivo da minha parte, tão jovem, com essa iniciativa, né?
E com essa visão do todo, né?
Eu entendia de modelagem, eu entendia de acabamentos, porque eu participava muito na parte de produção, né? Porque você tem aparelhos para fazer a gola, tem um aparelho para fazer um viés, você tem outro aparelho, enfim. Então eu ganhei esse know-how também industrial, na parte industrial. Então eu olhava, já sabia qual era o aparelho, já sabia se daquele acabamento demorava, se aquele não demorava. Então eu sabia dar orientações para o pessoal de produto para facilitar, viabilizar o negócio.
Né? E ainda com a visão comercial de saber quem compraria aquilo.
Exatamente. Então, aí foi que me convidaram para pegar a linha inteira. Então, e aí foi que eu assumi. E aí fiquei o representante por muitos anos da Tip Top, atendendo quase todos os magazines. Todos que estavam em São Paulo, com certeza. Né? E aí depois veio a fase... um pouco da pré, antes de vender a TDB, né? Depois ofereceram para a TDB, a TDB comprou, e aí fiquei mais o mesmo período. Então, esse período entre Saverin e TDB foram 23 anos.
Caramba!
Aí eu me desliguei, que eu quis galgar outros horizontes, e depois de 20 anos, acabei voltando.
Que legal!
Né? Mas nesse período, eu trabalhei na PUC, a PUC iniciou comigo na parte de lingerie, eles queriam entrar em lingerie e tinham entrado com uma linha básica que não tinha decolado. E aí eu mostrei para o Cláudio, que é primo e irmão, né? O nosso CEO, que é o Davi. E aí eu passei o direcionamento, qual seria a lingerie com a cara da PUC.
Quer que eu desligue aqui?
Então é isso.
O ar? Não, tranquilo.
Então é isso, e aí foi. Então hoje eu toco a área comercial da...
Todas as linhas.
Da Tip Top, de todas as linhas, né? Tudo que é importado e tudo que é produzido no Brasil, né?
Isso nas multimarcas ou nas franquias também?
Não, só multimarcas.
Só multimarcas.
São multimarcas, são plataformas distintas.
Isso até já é uma primeira pergunta. As coleções, a Tip Top hoje trabalha com modelo, com coleções específicas para franquias e coleções...
Não, é tudo...
É a mesma coleção, os franqueados e as multimarcas têm acesso.
Hoje eu acredito que por alguma necessidade, né, que, enfim, como eu não estou no modelo da gestão, tem aí um percentual que é feito de fornecedores nacionais. Como se fosse um PL normal, né? Tem um, por exemplo, preciso fazer uma saída de maternidade de acrílico. Então, se eu tiver que importar, eu vou ter que importar um volume muito grande, aonde que um canal de multimarca não me vê nesse produto. Então, vamos buscar um fornecedor nacional. E assim, então, tem aí um percentual desses produtos que são feitos por fábricas que estão no Brasil, que desenvolvem e entregam nas lojas, né?
Legal.
Mas tudo que é produzido na Tip Top, tudo que é importado, ambos canais
fazem uso.
Fazem uso dele.
E trabalha, a gente estava conversando antes, né, Bárbaro? Trabalha no modelo pronta entrega mesmo, né?
A Tip Top tem um modelo que, assim, quem está envolvido na produção entende como o puxa e empurra, né? Então a gente faz um planejamento do semestre e já programa tudo que tem que comprar com planejamento. Logicamente você analisa o ano anterior, vê se sobrou, enfim, aí você dá a sua medida, né, e faz o seu planejamento, e tanto com o nacional também. O lado bom disso é que você sempre pode oferecer para o cliente uma entrega imediata, porque à medida que o item entra no estoque, ele já entra para abastecer o período inteiro, né? Então é isso. E o lado que não é assim tão conveniente é que, se estourou bem uma linha, às vezes você não tem tempo de correr atrás, porque você tem todo um outro planejamento vindo atrás que te impeça, né, de você aumentar a produção daquela família.
Sim.
Né?
Fazer os repeats da vida.
Fazer os repeats, né?
Legal.
Eita, até esbarrei aqui no microfone. Só que tinha uma coisa para perguntar no ar para ele, né, da Maneskin.
Da o quê?
Maneskin.
Maneskin?
É, da empresa, né?
Qual?
Que você falou, não, ainda estou trabalhando.
Ah, não, com... não, é Marcin.
Marcin.
Porque é porque quando entrou com lingerie, ele não fabricou a lingerie. Ele é fabricante de meias. Então ele fez uma parceria, o Cláudio, com o Mauro. E é onde que eu fui o gestor, né, dessa operação, né? E cuidei disso por uns 6 anos e pouco, até eles abrirem franquia. Quando eles abriram franquias, aí o foco mudou e aí acabou interrompendo. E nisso eu continuei com o trabalho com o Mauro, né? Lancei fechamos um contrato com o Turco Louco da Cavaleira, fazer uma lingerie da Cavaleira. Enfim, eu conhecia ele e conheço, né, ele. Com a Meia de Seda também, que é uma rede de loja.
Nossa, da Carla.
Exatamente, né? E só que a coisa não rolou, porque a gente queria fazer na operação de venda e depois produção, né? E aí a lingerie tem que você produzir na frente, né? Então aí a coisa não decolou nisso, mas aí eu continuei. E hoje nós temos alguns parceiros, como a Lupo, que é um parceiro da Marcin, que é bem, bem grande, e a gente está fazendo essa...
Toda a linha de
sutiã. Só
com
a parte,
costura, né?
Com costura, porque sem costura...
Eles fazem
ele faz lá. Apesar que eles estão começando também a se desenvolver com a parte de costura, né? Mas, especificamente, alguns modelos é feito por nós. Então, somos a interface, né? Uma continuidade do Parque Industrial da Lupo está um pedacinho lá na Marcin. E essa operação eu toco, né?
Sensacional.
Né? Show. Não. Em alguns episódios a gente falou de vendas, né, e dos grandes desafios.
Certo.
E aí você trouxe esse título bem legal pra gente aqui, de vendas para multimarcas.
Sim.
Então, a menos que o João tenha algum outro tipo de... alguma outra pergunta, eu queria entrar de cabeça no assunto vendas. Conta pra gente um pouquinho de como é a sua operação, como é que é o seu dia a dia de vendas, pra gente mergulhar nos desafios e começar a ajudar o pessoal que tá nos ouvindo aí.
Legal, bom. Hoje temos 56 representantes, né? Então eu dividi isso em 4 grupos, e toda segunda-feira eu falo com um grupo, né, para não ficar pesado de falar com todos no mesmo momento. Enfim, então todo mundo já gravou que a primeira segunda-feira é de São Paulo, a segunda é do Sul, e assim vai indo. Né? Legal. E tem aqueles representantes que a gente mantém contato mais diariamente, porque tem um mercado mais agressivo. Né? Mas tem alguns que, se eu não ligar, o cara não liga. Né? Então, enfim...
Mas se ele vender também tá bom, né?
Se ele vende ou não vende, também ele não liga. Então é isso que eu tento cortar. Né? Eu tento educar as pessoas, principalmente representantes, porque eles trabalham com diversas indústrias. E cada um pensa de uma forma diferente. São culturas diferentes, são produtos diferentes, mercados diferentes. Então, eu sempre falo para eles, você não deve vender igual para todos os clientes. Cada cliente você tem que saber como é que ele gosta de ser atendido. Alguns clientes você precisa ser um pouco mais agressivo, alguns você precisa ser com mais cerimônia, outros gostam que comece por tal linha, outro. Então, se você tem essa sensibilidade, você também tem que ter a mesma sensibilidade de saber como se dirigir até a tua representada, porque cada um pensa de uma maneira, né? Então, eu não concordo com alguém que, se eu faço uma produção antecipada, eu contei com um pedacinho dele.
Com certeza.
Né? Então, como é que pode ele não vender e não ligar, e não discutir uma relação, o que vamos fazer? Quer dizer, isso para mim não é inaceitável. Né? Então, eu cobro esse empenho, né? Que eles têm que ter esse compromisso. Então, na verdade, assim, existe esse contato semanalmente, que no final do mês eu falo com todos, né? Salvo alguns que não aparecem por algum motivo. E a gente acompanha a linha, né? com relatórios, qual é o perfil de venda dele, se ele vende mais um determinado produto, se ele vende menos, qual é a média de desconto que ele trabalha, para saber se ele está dando muito desconto ou não. A inadimplência, se a carteira dele está dando muito inadimplência ou não. Enfim, então a gente só pontua e eu tento orientá-los para que vendam tudo o que a gente fabrica. Né? Porque já que eu faço uma produção e depois eu vendo, ele tem que ser... Né?
Já está pronto ali. Né?
Vender tudo aquilo que a gente produz. Né? Não adianta ele querer vender aquilo que ele quer vender, ou aquilo que é mais fácil para ele vender. Né? Porque se ele não vender, se ninguém vende o restante, vai chegar uma hora que eu nem aquilo que todo mundo quer comprar eu vou fazer, porque o meu estoque está pesando do outro lado. Né? Exato. Então esse é o compromisso. Né? E, enfim, e fora os problemas diários, né, para poder entender, bolar alguma estratégia para algum cliente específico, né, cobro deles o contato de clientes, né, tento fazer live com uma reunião virtual com ele, com o cliente. Então, tudo isso vai no dia a dia, né, para que a gente possa se fortalecer. Né?
E esses encontros, joga todo mundo numa sala... No meeting ali?
Sim. Ou na loja, com celular, enfim. Tudo acontece em todos os tipos de reuniões. Né?
Importante é ter contato.
Não, na pandemia, a gente tem um projeto que chama Quero Mais Tip Top, que é um corner, né? Store dentro de uma loja de multimarca. Eu abri vários com o dono da loja, do lojista, me mostrando por celular o espaço que ele estaria me cedendo, né? Então é impressionante como a pandemia mostrou um lado, né, que você tinha condições de fazer negócios virtualmente, né, que até então, se você fizesse, iam te chamar de vagabundo. Né? Pô, esse cara quer vender sem sair de casa, né?
Agora a gente tem licença para ser vagabundo.
Então isso foi uma coisa bem produtiva, né?
Mas isso é um ponto bem importante, né, Bárbara? Eu trabalho com vendas também há bastante tempo, e para mim era inconcebível não estar no cliente pelo menos uma, duas, três vezes na semana. Hoje em dia, puta, tem que ser muito imprescindível ir presencialmente para...
Sim.
Como mudou, né? E na sua visão, Bárbara, você contou momentos diferentes, né? Lá atrás, quando você ainda... Na família Saverin. Depois, família Bobrov, e 20 anos depois você voltou. Nessa linha do tempo, os desafios mudaram, continuam os mesmos em vendas? Como é que é a sua visão, sua leitura disso?
Bom, boa parte continua, né? Que é esse comprometimento, né? Que é uma coisa impressionante. Mas sim, eu acho que a tecnologia, essa adaptação à tecnologia que mudou, né? E um pouco de noção de como você deve apresentar a coleção, né? Porque quando você tem uma coleção com muitos estilos, você precisa saber como mostrar, para que a pessoa entenda a tua coleção do começo e meio e fim.
E que tenha coerência.
Né? Essa sensibilidade que é uma luta, né? Que agora me coloquei um compromisso de fazer uns vídeos aí de treinamento, aí, porque é uma coisa que ainda perpetua. Né? Eu saio e vejo que ele erra na maneira como ele apresenta a coleção. Então, em vez de ficar discutindo, eu vou um pouco mais na prática. Então, quando eu vejo que eu vou representar com muita dificuldade num cliente e o que ele está me falando não está assim, com um bom discernimento, eu falo, me dá o telefone do cliente. Né? Aí eu ligo tudo, marco, muito embora às vezes é uma reunião virtual, muito embora eu vou até o local e a coisa acontece. Então, por que acontece? É porque você falou de forma diferente, você apresentou o produto de uma forma diferente, mostrou o ponto forte da empresa. Todas as empresas têm os pontos fortes e fracos. Eu não vou salientar o meu ponto fraco. Então, eu vou falar o meu ponto forte. Mas outra coisa, quando a gente entra numa loja, é uma coisa impressionante. Se a gente está bem envolvido no varejo, eu conheço todo o meu a concorrência. Eu sei no que o concorrente é melhor do que eu e o que não é. Então, quando você entra numa loja, só a maneira de como estão expostos os produtos, eu consigo saber a dor dele. Né? Seja fornecedor, que ele tem, ou seja a maneira como ele está comprando, né? Como estão expostos os produtos, as linhas, como ele montou. Então, eu já sei como começar a minha oratória. E começo falando aquilo que ele está com dor. E é impressionante que quando tem a filha, a geração nova e a velha, aí a nova fica olhando para o pai.
Tá vendo, pai? Eu
avisei. Ela não falou, mas é isso que ela está dizendo, né? Então essa malícia poucos representantes têm, né? Eu acho que por não ter passado por uma vivência de montar uma coleção, eles não têm noção do que é montar uma coleção, não têm algumas informações, né? Então, isso nos favorece na hora de você partir por uma oratória, né? E fora, dependendo do estilo do negócio que eu tô, né? Quer dizer, do cliente, eu consigo imaginar qual que é o referencial dele. E aí eu começo a falar de um concorrente que é o referencial dele. E aí ele vejo
cria que os conexão.
Olhos e cria conexão. Então, assim, é essa esperteza, né, que você tem que ter de criar essa conexão e essa segurança, né? Porque vender é segurança. Se você vendeu segurança, o resto é mais fácil. Agora, se você não vendeu credibilidade, pode falar à vontade.
E é legal ouvir essa fala dele, que corrobora bem com os treinamentos, os workshops que a gente vem fazendo de vendas, né?
Muito.
Cara, você começa mostrando para o cliente que ele tem um problema, gerando consciência daquele problema dele. Como você fala que começa dessa forma. A partir dali, você mostra que há uma solução e gera a confiança necessária para que ele possa comprar de você. Então,
gerar autoridade.
É. Porque hoje todos os clientes, ainda mais depois da pandemia, todos estão inseguros, não sabe? Vira e mexe, tem um cliente falando, não sei se eu estou fazendo certo, será que eu estou errando? E de repente não. É um momento. Ou ele está colhendo um fruto do que ele deixou de plantar lá atrás. Então ele tem que agora correr atrás do prejuízo. Então, se quem está vendendo também não entende nada e está inseguro, o cara não está com vontade de comprar, está com medo. E quem vai lá não passa segurança, não vai vender.
Faz todo sentido.
Isso é fato, né?
Faz todo sentido. A gente fala muito disso, aproveitando o gancho do Delton, Bárbaro. A gente tem dado muito workshop e treinamento para empresas que estão implementando o processo de venda, de inside sales. O que é o inside sales? Nada mais do que você ter representantes, só que dentro de casa, fazendo a venda através de um processo e ferramentas e tudo mais. E esse é um ponto que a gente tem batido muito. Que pessoas querem lidar e comprar de pessoas bem-sucedidas. E Sim. pessoas bem-sucedidas são aquelas capazes de ter empatia,
Sim.
interpretar. Um ponto que você falou lá atrás, eu não vou usar termos mega técnicos e para uma pessoa que não tem esse conhecimento, só para mostrar que eu tenho...
Isso
e aí, como é que eu vou criar conexão, né?
Exatamente.
Se é uma pessoa mais simples, eu vou falar com uma linguagem mais simples. Exatamente. Eu quero criar conexão de igual para igual. Então, passaram-se os anos, mas a lógica por trás de uma venda bem-sucedida não muda, concorda?
Sim.
Né? Já é. E aí é uma coisa que você falou, que você tem cicatriz para mostrar.
Sim.
Então, quando você é capaz de enxergar o negócio do seu cliente como um todo, você sabe a dificuldade que ele tem para comprar, você sabe a dificuldade que ele tem para gerenciar estoque, você sabe a dificuldade que ele tem para lidar com sobra de coleção, sendo que já estão chegando novas coleções e ele precisa comprar, ele está descapitalizado. Então, você já conhece todas as...
Exatamente.
Né, as... Exatamente. As nuances ali.
Exatamente. Então, assim, eu acho que isso, essa energia, né, de vender credibilidade sempre existiu. Né? Isso é inevitável. E cada vez mais isso está piorando. Né? Você tem que vender mais essa energia. Né? Você tem que estar inserido no mercado, tem que estar inserido na tua empresa, saber exatamente aquilo que você tem de melhor para oferecer para o cliente naquele momento. Né? E tem que falar com coerência, né? Porque aí você vai fechando
os espaços. E voltando, né? Você falou da operação, dos representantes, dos 56, dos turnos de reuniões e tal.
Sim.
E tem funcionado bem essa proximidade? Tem gerado mais resultado?
Sim, sim. Tem dado mais conexão criado mais assim, envolvimento, né? Né? E confiança da parte deles. Né?
Legal. É. E aí você ajuda pontualmente, como você disse, né? com algumas lojas e tal.
Sim.
E qual que é o próximo passo para melhorar essa performance em vendas com os representantes?
É ter a Yumoto com...
Ah, sim. Que legal. Essa levantou a bola certinha.
Não combinamos. Não combinamos.
Que legal.
Não, exatamente. Enfim, ainda mais quando você trabalha com produção na frente da venda, então você tem que vender de tudo que está no estoque, gente. Com grade, sem grade, tudo tem que vender, né? E nada melhor, e como as coleções são grandes e o estoque é enorme, então você tem que ter uma tecnologia aí por trás para facilitar e criar um funil aí, né? Senão aí se perde, né? Aí exige muito do gestor, né? E do próprio profissional de venda, né?
E brincadeiras à parte, né? Eu fiz o convite para ele vir ao podcast no LinkedIn, né? Ele falou, não, legal, aceito, mas antes disso eu quero conhecer as soluções de vocês, quero bater um papo ali, né? E é exatamente isso que eu vou te perguntar. Você falou que o próximo passo é ter a U-Mode, né? O que você está projetando? O que você imagina com as soluções ali de conseguir com a tecnologia? Falando até para quem está nos ouvindo e não conhece mesmo, né? O que você vislumbra, né, da tecnologia, como que você quer utilizar?
Como que vai se encaixar, né?
Exato.
Potencializar as vendas em todos os canais de todas as linhas, né? Criando precificação, criando métricas para que eles possam ver o andamento do seu desempenho, né? E tendo a tecnologia avisando exatamente se ele está esquecendo de oferecer algum produto
para algum, né, cliente,
para algum cliente específico, né? Então é isso. Organizá-lo, né? Quer dizer, dando maior organização na vida dele do dia a dia. Porque ele não trabalha só com você, né? Essa aqui é a grande questão.
Esse é o X.
Ele tem outras representadas. E se alguma das outras representadas está numa situação menos favorável e começa a ser mais flexível em negociação, é onde que ele vê a chance de ganhar um dinheiro e aí ele te dá um tchauzinho, né? E é isso que a gente mostra, né? A primeira coisa, quando eu contrato um representante, eu falo assim, imagina uma situação como essa, que você trabalhou 2-3 meses, trouxe um monte de pedidos e você viu que o faturamento não ocorreu. E eu te disse, olha, infelizmente entraram uns pedidos grandes lá na empresa e a gente deu mais prioridade porque eram enormes ou porque era um pagamento à vista, o teu é a prazo. Você ia gostar disso? Não. Falei, ótimo. É bom saber disso. Então, eu também não quero ouvir de você que você, olha, esse mês eu não pude, né, produzir porque teve o gerente da fábrica XY na minha cola e eu não pude dar atenção, ou porque eu tinha um time para fechar uma cota, uma meta, e aí eu tive que correr, mas depois que eu terminar aqui, eu vou me dedicar. Então, você está com esse tempo, né? É, então, são essas coisas que a gente vai... Porque em toda a minha gestão, seja por onde eu passei, um pedido grande nunca desfalcou o estoque prejudicando o varejo. A gente sempre pensou num todo, né? Então, não é uma coisa, uma relação só eu, né?
Ganha-ganha.
É essa cultura que a gente tem que tirar, que é difícil, viu?
É difícil. E até nessa linha, né, Bárbara, se você me permite contribuir um pouquinho com a minha vivência como representante, né, de muitos, né, anos. No final do dia, a vida do representante ficou mais difícil também, né? Os custos aumentaram.
Sim.
O mercado em si, ele ficou com as margens muito mais esmagadas. Então, por muitos anos, o cliente comprou do representante, né? Não importa qual pasta ele tinha embaixo do braço, o representante conseguia estreitar relacionamento. Só que, dada essa complexidade de hoje, ele ter que ter várias pastas para ter um rendimento que talvez antes ele tinha com uma única pasta, é mais difícil até para o próprio representante saber quem priorizar, o que oferecer. Então, se eu tenho aqui 3, 4 pastas, eu tenho 100 clientes para gerenciar, por mais que ele conheça no detalhe cada cliente, depende muito dele sentar e gastar massa cefálica para aquele cliente. Eu vou contar a história a partir dessa coleção. Para aquele cliente, eu vou contar a história a partir dessa coleção. Então, o nosso desafio, a partir dos dados, é fazer com que ele continue pensando,
sim,
só que dentro de um universo jamais afunilado, que foi o exemplo que você deu do funil.
Sim.
Então, se a gente tem aqui... Você falou uma coisa que é bem importante, que é outra característica que eu acho que mudou no nosso mercado, Bárbaro, vê se você concorda. Antes nós tínhamos menos estilos, que foi o nome que você deu, né? Menos modelos, com uma profundidade muito maior.
Sim, hoje não.
E agora é o contrário, a gente horizontalizou muito mais e verticalizou,
sim,
menos.
Sim.
Então é muito complexo para o representante montar esse quebra-cabeça, né? O que eu ofereço para quem? Como é que eu vou compor o mix?
Isso complicou e isso encareceu, né? Porque isso... Ele pode atender a necessidade do mercado, mas ele não atende a necessidade do parque industrial. O parque industrial gostaria de fazer só essa camiseta preta que você está usando, do começo ao fim, né? Então era muito mais simples, né? Mas é por aí. É por aí. É bem complicado. É onde que a gente tem que dar todas essas munições para os representantes e pontuá-lo, né? Então, a partir da próxima coleção, eu vou começar a passar cota por coleções, né? Para ele poder entender o que eu espero dele de cada linha.
De uma, né, programada e de uma que já tem estoque.
Exatamente. Vou tentar só, enfim, para que ele possa entender melhor, né? E ter esse compromisso, né?
E uma dúvida para fechar esse assunto do Tip Top e Coil Mold, qual que é a solução que você imagina? Vai ser... Explica, não vou nem colocar as opções, né?
Ele tem que passar só o orçamento para ver se encaixa no budget.
Eu passei por cima, o Bárbara falou que ficou muito barato e que ele quer pagar mais caro. Entendi. Tanto que vai resolver a vida dele. Mas basicamente é o Rocket, né? É uma solução nossa de inteligência de dados que tem integração com catálogo. Então, um parceiro nosso é a Vest, mas caso use outro catálogo, a gente também consegue interpretar. E basicamente, a gente faz o RFV... dos clientes para clusterizar.
RFV.
Recência, frequência e valor. Então, com base nos dados históricos de compra dos próprios clientes, a gente consegue interpretar e clusterizar cada grupo de cliente em que momento de compra está. Fora o RFV, para detectar o momento, a gente usa o Lead Score, que é, com base no perfil da loja, a gente vai definir critérios. Então, exemplo, essa loja, qual que é o capital social dela? Puta, no registro ali é, sei lá, 100 mil. Quantas unidades essa loja tem? Tem acima de uma. Quantos sócios tem? Acima de 2. Ah, então a soma desses fatores determinam que é uma loja nota B. Isso é o lead score. Então é você determinar critérios para avaliar clientes e a partir desses critérios você define até o nível de atendimento que você vai dar. Porque se é uma loja muito pequenininha, não dá para gastar o tempo do barber. Agora, se é uma rede que tem 3, 4, 5, 10 lojas que compra num volume maior, ela tende a ter um lead score maior, um lead score A. E aí, diante disso, serve até de priorização para o time comercial. E a partir do momento que a gente cruza todos esses dados e interpreta lead score e o RFV, a gente olha para o perfil de produto que cada cliente compra. E a partir desse perfil, se eu olho para uma pronta entrega ou para uma coleção que vai ser entregue ainda, a gente consegue parametrizar o catálogo do parceiro para cada cliente com a foto do produto que é condizente com ele.
Perfeito.
É por aí.
É por aí. Excelente.
O mercado é muito grande, né? Você tem muitas frentes, né? Você tem toda a parte de private label que você pode estar atuando. Agora estamos fazendo um trabalho para entrar em farmácia.
É mesmo.
Mas assim, quando você... outro assunto, né, da multimarca que se comenta, que é o nosso dia a dia, a exclusividade, né? Tem loja pedindo exclusividade. Não existe hoje mais.
Como é que você lidar com isso, Bárbara?
Não, eu digo assim, olha, para quem vende pro atacado, jamais poderá dizer para você que te dá uma exclusividade. Então, o representante te dá uma exclusividade e o cliente lá que está querendo comprar vai no atacado e compra. E aí você não vai acreditar na informação do representante, você vai achar que ele que mentiu. Então, não se queima. Já fala a verdade. Fala assim, olha, eu vou ser um bom gestor. Vou controlar preço, eu posso te dar uma segurança. Mas exclusividade fica um pouco difícil, uma vez que eu já vendo para o atacado. Agora, outra coisa também. Você fala, não vou vender em drogaria. Se você botar aí, entrar no site das drogarias, você vai ver um monte de marketplace dos teus próprios clientes fazendo com... Então, quer dizer, então... A tecnologia está aí e está invadindo as frentes.
Canibalizando.
Tá,
né?
Então é muito difícil. Se você quer ter o controle para onde você quer distribuir o produto, então você não pode vender para o atacado, você não pode autorizar nenhum marketplace, tem que fazer um contrato com cada lojinha que você vender e falar, olha, me autoriza aqui que você não vai fazer nenhum marketplace com ninguém. Veja, é um caminho na contramão.
Sem volta.
Porque quem começou... historicamente que a gente tem informação, né? Quem começou a escolher muito o cliente, o ponto, não aqui vendo, aqui não vendo, né? Se deu mal.
Ficou pelo caminho.
E quem realmente não se preocupou com isso e foi administrando os problemas, fazendo os ajustes, ele está melhor. Quem é mais visto é mais lembrado. Né? E o importante é o caixa, né?
Caixa é rei.
Né? Esse é o pilar de tudo, né? Quantas empresas boas, seja de varejo ou indústria, se for, fizeram tudo certinho, produto bacana.
Empresas tradicionais, né?
Tudo bonitinho, ele fez certo. E por que que ele, né? Então, quer dizer, porque o caixa, ele não preservou o caixa, né? Ele ficou no giro, né? E é isso, né? E tem cara que fazendo errado, tudo errado, mas tem caixa, ele está aí até hoje forte, né? Então... O que é certo, o que é errado.
Cara, e num Brasil, num país do tamanho do nosso, com tanta característica regional.
Exatamente. Então, quando tem clientes ou representantes querer me falar o que é certo, o que é errado, eu... Né? Preço. Ah, preço? Tá bom. Se preço fosse tudo, o Walmart estaria no Brasil. Não, foi embora. Né? A Hering estaria fazendo ainda camiseta branca e preto e mescla. Não fez. A rede de loja Torra estaria ainda com banca. Não está. A Hering, a Renner estaria dando prejuízo. Está dando lucro. Sai no jornal. É o que vende mais caro.
Maior valor agregado.
Para, né? Não falar outros nomes. Né? Enfim, tem tanto. Né? A Porque nem teria existido com meias, com lupo, com trifio. Né? Então não é isso. É um conjunto da obra que faz você ficar ou não, né? E prevalecendo o caixa, né? Esse é o mais importante.
Caixa é rei. A única coisa que é de comum acordo que é certo é caixa é rei. Agora o resto...
O resto é a estrela de cada um. É a estrela. Acredite se quiser. Eu sempre brinco assim, né? A primeira fase de qualquer negócio é vender. Aí passa o tempo e fala, mas peraí, mas eu preciso ter lucro, né? Aí ele passa para a segunda fase. É vender, mas com lucro. Aí ele passa e fala, peraí, mas lucro é aquele númerozinho que está no DRE ou no balanço, mas, ou está no estoque ou está no a vencer. Aí ele passa para o terceiro, que é vender, com lucro.
Caixa.
Caixa. Porque com caixa que eu faço investimento... Com caixa que eu contrato bons profissionais, com caixa eu faço tudo. E o quarto estágio,
é comprar a empresa que ficou muito tempo no primeiro estágio. Pensou em vender e quebrou.
Nossa, faz muito sentido. Né? Eu tenho um grande cliente, que não vou citar o nome, mas é uma das marcas mais tradicionais do Brasil, num segmento específico. E você contando, ele está no terceiro para o quarto.
É. Uhum.
Porque quando eu o conheci, ele trabalhava com EBITDA de 6,5, 7, ou seja, foco em volume, produz a rodo, vende a rodo e depois vê o que acontece. Aí ele veio para um segundo estágio. Hoje ele está ali com seu EBITDA de 26, 27. Isso ao longo de 6 anos ele levou para... E hoje ele fabrica até a sacolinha que as lojas vendem, ele fabrica tudo. E agora, só que mesmo nesse percurso, toda vez que eu ia lá tomar um café, ele falava, cara, eu não entendo, bicho. Eu faturo não sei quantos milhões por ano e às vezes eu não tenho R$50 na carteira para comprar um cigarro. Ou seja, agora ele está entrando no estágio 3, né? De caixa rei.
Sim.
Faz todo sentido.
Sim, sim. É, tem vários clientes, seja indústria ou varejo, que trabalham por um bom salário. Só que está correndo um risco terrível. Ele assume um risco da vida dele. Então era melhor ele ter trabalhado numa empresa, né? Do que... Enfim, é isso aí. Enfim, o mercado é muito, muito grande, né? E muito cheio de situações aí, que cada situação é uma receita, né? Não adianta copiar o outro, né? Esse é um outro caminho também, que um executivo que deu certo numa receita numa empresa, ele vai para uma outra empresa e quer fazer igualzinho, quer transformar aquela empresa, não tem o mesmo DNA, não tem... E aí ele erra, né? Aí ele erra. Então,
a gente tem outros fatores que você falou, né? O produto pode ser outro,
sim,
o público,
a energia dele, a visão dele que ele tem com o mercado, né? Então, você tem que olhar isso, é resgatar qual é o DNA daqui. Então, agora eu vou fazer um trabalho em cima e daquilo que a empresa te reconhece, né?
E adaptar, né? Aquilo que deu certo pode dar certo de novo, mas de uma forma adaptada, né?
Exatamente.
Exatamente.
Boa. E deixa eu fazer uma pequena pausa, porque eu tomei uma bronca ao vivo aqui. O meu irmão, né? Tava mandando um comentário, falou, boa tarde, Delton, e a todos. Cadê o meu salve? Sou fã número 1. Então, ele trabalha com o fone ouvindo todos os episódios, né? E ele falou, cara, nem faz parte do meu mercado, eu nem atuo com moda, eu fico ouvindo e você nunca mandou um abraço pra mim. Então tá aí, Filipão, um abraço pra você, cara. O fã número 1 tá com a audiência ao vivo aí, tá mandado o recado.
Boa. Ótimo, tá ótimo.
E uma coisa que a gente conversou, Bárbaro, surgem muitas teorias, né, das formas certas, as novas formas certas de se fazerem o que se faz há anos. Diante de um cenário onde o Brasil, como poucos países no planeta, que tem uma projeção continental e que, ao mesmo tempo, cada região tem as suas características, como lidar com a questão da tecnologia, da formalidade, enfim. Porque, primeiro eu vou explicar o porquê da minha pergunta. Quando se fala no mercado, do ponto de vista da indústria, até hoje ele é muito refém da informação que acontece ou deixa de acontecer no cliente, daquilo que girou e do que não girou, para tomar a decisão daquilo que vai produzir numa próxima coleção. Concorda?
Desde que ele não tenha franquia.
Desde que ele não tenha franquia, perfeito. Tá aí, boa. Como é que... O quanto que a informação da franquia contribui para o planejamento da multimarca?
Bastante. Apesar que o perfil do mix de produto para a franquia, que geralmente estão em shoppings, né? É uma informação que ela é verdadeira, mas é uma característica um pouco mais pontual da monomarca dentro de um shopping. Já uma loja de multimarca não tem um modelo de exposição igual à franquia. Então, todas as franquias têm, provavelmente, aquele período, vou entrar com essa coleção, com esse tema, e a loja inteira se veste com aquela embalagem daquele tema, né? Então, tudo é exposto de uma maneira que o cliente enxerga toda aquela parte do coordenado. Aí depois vai mudando e é assim que vai girando. Já a multimarca não, né? O nome já fala, né? É uma miscelânea, né? Então, o produto, o mix é um pouquinho diferente. Tratando um pouco do da Tip Top, por exemplo, a gente não vende bem peças avulsas, né? Shortinho com camiseta, calça com blusa, tudo isso, porque eu estou obrigando ao lojista a expor o produto formando os coordenados. E ele não, ele tem casulo, ele tem gaveta. Então ele vai depender da vendedora dele para mostrar que tem aquela camiseta que combina com aquela calça, enfim. Então, então ele compra conjunto já pronto. Ele quer resolver o problema dele.
Né? Tem que pensar.
É. Então, e depois, no bebê, por exemplo, uma loja de rua, você tem você trabalha bem a parte do recém-nascido. Uma loja que está em shopping, ninguém provavelmente vai numa loja de shopping fazer um enxoval, né? Ele vai numa megastore que tem todo carrinho, tem toda aquela parte, que é tudo parte de... Então, tem umas características um pouquinho diferentes. Mas sim, mas é uma informação importante, né? Isso estou falando do meu. Acredito que seja mais para uma moda masculina, feminina. Eu acho que deve ter uma característica bem pontual.
De,
né?
Atributo.
É, né? De atributo, o que está em coloração, etc. Né? Mas quem não tem isso, é a única informação é o que o lojista. Só que eu acho, acredito eu, que nessa situação ele tem que filtrar quem são os lojistas mais confiáveis para dar uma informação melhor para ele, né? Porque vem muita informação distorcida, né? Então aí você tem que escolher qual é um tipo de negócio que você acha que ele de lá ele vai ter uma informação mais precisa para o teu negócio. Então aí você monta aí um network, né? Um banco de dados dessas pessoas e é onde que você vai sinalizando, né? E aquele negócio até você só vai saber também depois que passou um período, se vê se ele vendeu, né? Porque às vezes pode ser que ele apostou, todo mundo apostou num coordenado, num tema e não funcionou, né? E aí então tem a primeira informação e a segunda, né? Que é a mais importante ainda.
Que, né? É a segunda, com certeza.
Que é a segunda.
E que eu considero que é a maior dor da indústria, sim, né? Não ter acesso a essa informação.
Sim, sim. Mas acredito que hoje, né, com e-commerce, com você tem, hoje eu acho que está um pouco diferente, né? Eu acho que você consegue...
É, você consegue ter acesso a uma parte, né? O duro é a loja física mesmo.
É,
né?
Exatamente.
Porque é engraçado, né? Porque na cabeça da multimarca, ela fala, mas por que eu vou te dar essa informação? Se é uma informação estratégica minha. Só que, na verdade, é uma informação estratégica para todo o ecossistema, né?
É, mas sabe o que está acontecendo hoje? A multimarca que está... Pelo menos é o que a gente sente, que está se sobressaindo melhor... É, porque assim, no começo todo mundo achou que quando entrou o site, que ia acabar todas as lojas físicas, né? Acho que você pegou um pouquinho essa fase.
Bastante.
E aí viram que isso não era verdade, que tinha que ter uma loja também caminhando paralelamente, mas com políticas diferentes. Então aí começou a ter as franquias, né? O mercado de monomarca, praticando preços diferentes do e-commerce. Hoje já a gente viu que isso também é errado. Os dois canais têm que trabalhar com o mesmo preço, né? E hoje se fala em omnichannel. Você tem que dar todo o conforto. Mas a multimarca, muitos ainda acham que não vai existir. Não, a multimarca é enorme. É assim, é uma coisa assim é um mercado, gigantesco, né? Só que precisa saber trabalhar, né? Precisa saber enxergar os pontos, estar próximo ao cliente, né? Então, provavelmente esse é o desconhecimento de alguns, né? Não estou dizendo de todos, né? Você vê próprio, né? Pegar um case aqui que vocês até conversaram, que é a Lupo, que tem aí quase 1000 lojas, mas ainda a multimarca é infinitamente maior do que as 1000 lojas que ele tem de Lupo, né?
São
porque
40
ele tantos, porque né? Ele trabalha bem. Né? Ele trabalha tudo bem, o produto dele se encaixa em muitos tipos de negócios, mas enfim, mas é essa aproximação, né? Nós temos outros exemplos muito grandes nisso. Precisa ter só energia e vontade de entender todas as plataformas, né? É que a franquia é um pouco mais glamourosa, né? Ela te envaidece, né? Ela te dá um outros prazeres.
Monomarca ali, né?
É, a tua marca que está lá, então... Você vê um retorno, uma informação muito mais rápida, né? Então, enfim, isso encurta um pouco o caminho, mas a multimarca ela é maravilhosa, né? Sabendo trabalhar. E as lojas que estão indo bem é aquelas que já sacaram também, que não dá para ficar de... sabe? Muitos estão parando de ficar comprando de muitas marcas, porque senão fica ponta de ponta, né? Então, ele não dá continuidade e sobrou de uma marca. Então, imagina, um consumidor que entra, gostou daquela, mas vai lá, não tem mais. Ah, não tem mais porque às vezes o representante não passou. Eu, por exemplo, tenho, em Tocantins, eu não consigo achar um outro representante. Estou lá não sei há quanto tempo sem representante. Então, se alguém estava contando com o meu produto ali, né, aí entra o call center para fazer um trabalho. Mas ainda tem cliente que não consegue comprar virtual. E muito.
Porque ele quer tocar.
Ele quer tocar. Ver. Ele quer ver. Né? Enfim. Então, não é uma ciência exata.
Não é uma ciência exata, exatamente. Né? Considerações, meu brother?
Desculpa, eu tô tossindo que nem um... É. Uhum. Acho que é por causa do ar.
Eu pedi, perguntei se queria desligar,
você
não quer.
Não, mas tá gostoso, tá gostoso.
E aí eu escrevi mais, só por isso.
Cara, eu sou sempre... Eu escrevi recentemente no LinkedIn um artigo sobre isso, assim. Eu sou apaixonado no nosso mercado.
Sim.
E é muito gostoso você ouvir... Pô, quantos anos a Tip Top tem já de mercado? 60?
70. Tá fazendo esse ano.
70 anos de vida. O Malupo da vida que tem...
100, quase.
Mais acho. De 100 anos já. É. Eu adoro conhecer as entranhas, assim, das empresas, porque... Mostra muito de uma característica do nosso mercado brasileiro, de atendimento de perfil de produto, perfil de cliente. Enfim, eu acho que foi...
Quantos planos essas empresas pegaram, hein? Moedas.
Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu.
Quanta crise, quanta...
Nossa Senhora, isso aí é para levantar, é para tirar o chapéu.
É, nossa Senhora.
É para tirar o chapéu.
Eu sou fã. Eu sou suspeito para falar, porque eu acho que o nosso mercado de moda, ele... A capacidade de se reinventar e de...
Resiliência,
enfim. Então, acho que o resumo é... Muito bom conhecer tua história. Parabéns pela jornada, pela forma de gerir relacionamentos. Sim. Eu acredito que nós vendedores, apesar de gestores, mas ainda assim vendedores por essência, nós somos responsáveis por fazer o mundo girar. É o vendedor que faz o mundo girar, na minha opinião.
Sim.
Porque o vendedor que tem a sensibilidade e habilidade como você de enxergar o ecossistema e conectar as pontas e gerar negócios que geram mais empregos, que mudam mais vidas. Enfim, eu sou fã incondicional.
É isso que é o prazer da venda.
É.
Não importa o tamanho do pedido.
É.
Né? Quando você consegue essa essência, o cliente fala, monta você o pedido. Acabou, né? Quer dizer, a confiança...
Confiança total.
Total, né?
Outro nível.
Eu acho que esse é o pilar que eu busco, né? É o que eu tenho, né? Eu acho que nós profissionais, o que nós temos é isso. É o nosso capital, né? É a credibilidade, né?
É isso aí.
Boa.
Tá bom.
E queria ouvir de você, Bárbaro, também considerações finais. E além das considerações finais do nosso bate-papo de hoje, que você indicasse um livro ou um filme, uma série, seja lá o que for, para a nossa biblioteca, que está ficando bem enriquecida aqui. Né, no...
Bom, eu agradeço a presença, né, o convite que vocês fizeram. Espero a gente manter contato. Né?
Com certeza, só estamos começando.
Eu acho que essa troca de experiência é muito importante. Né? Eu que também sou de uma outra geração, né? Quando vejo vocês falarem e quando busco aqui, o que ele falou lá, anoto lá, vou lá no Google. mas isso eu faço, né? Mas não sabia que tinha um nome.
Só
né?
tem um nome, um nome bonitinho.
Um nome bonitinho, né? Mais ou menos isso, né? Enfim, estou aqui brincando, mas é por aí. E agradecer e enfim, obrigado. Quanto a um livro, acho que teria interessante A Meta. A meta,
nossa, eu li na faculdade.
Nossa, isso é cabeceira. Eu já li 3 vezes. E cada vez que eu leio, eu tiro uma coisa. A Meta.
Fala dos gargalos.
Do gargalo.
Eu li na época da faculdade.
Maravilha. Ele é um livro técnico, mas contado como romance.
É,
né? É muito, muito bacana.
Foi o primeiro livro técnico que eu consegui ler.
Sim, porque ele é bem prazeroso. E quanto a um filme, eu que vivo de vendas, né? Todo mundo vive de vendas, né? Mesmo aqueles que não trabalham, né? É isso que eu falo para todo mundo nas empresas, né? Mesmo aquele que está empacotando, aquele que está costurando, ele tem que pensar em como fazer melhor para que o consumidor venda mais. É que muda a capa, mas sim, é essa aí.
A que eu tenho é roxo.
Exatamente, o meu
roxinho.
Também. E, então, é energia. É acreditar no que você tem na mão, valorizar o que Deus te deu. Pare de olhar o vizinho. A grama do vizinho não é mais verde do que a tua. Ele tem um monte de problemas também. Então, valoriza aquilo que você tem, potencializa isso e fale com muita energia, né? E um filme que eu assisti, que é uma série, né? Que é o We Crashed, né?
We Crashed.
We Crashed. Do WeWork, ele é fantástico. O cara não tinha nada na mão, mas ele falava com muita energia e conseguiu arrancar dos bancos muitos milhões de dólares
e construiu um império, né?
Construiu um império com a energia do que ele acreditava. Então é isso que eu acho que isso faz, isso é muito importante.
Eu recomendo, eu assisti também, quem me indicou foi o Zuninho, da Zuni Brands. Retrata toda a história do fundador do WeWork, né?
WeWork,
e conta todas as passagens, quando ele quase quebrou, enfim, não vamos dar muito mais spoiler. Mas quem empreende, quem tem uma ideia, quem quer, né, aprender como ter paixão ali para vender alguma coisa, exatamente, puta que pariu, que série.
Exatamente, é muito então, bacana.
Eu comi com farofa essa série em 2 semanas.
Então fica aí a dica para a nossa biblioteca, mais um para o nosso acervo, para a gente indicar para o pessoal. E quero agradecer os dois pelo excelente papo.
Obrigado.
Falar de vendas é sempre um prazer, né?
Sim.
E a gente fica até meio assim de ter que cortar, porque precisa, né? Mas se não, dava para ficar horas e horas batendo papo. Espero que você também tenha gostado. Deixe aqui embaixo, no YouTube ou no Spotify, sua avaliação, sua pergunta, seu comentário, isso é bem legal. Os nossos convidados têm interagido bastante ali no Spotify com os comentários da Vanessa, no YouTube, lá o rei do YouTube, Luciano, também tem respondido bastante, para que a gente possa envolver também o Bárbara aí no nosso debate, tá bom? Forte abraço, até a próxima para vocês. Tchau, tchau.
Valeu!